Bem-vindos, passageiros desta máquina do tempo. Eu sou o Leandro.
E eu estou emocionado. Estamos começando mais um programa especial. Uma homenagem muito merecida. Ainda que tardia por culpa nossa, eu admito.
Mas para completar o luto de 30 dias sem Lester William Paulsfuss, também conhecido como Les Paul, nós estamos aqui fazendo um especial deste gênio da música, cara.
O rock não seria possível e nem teria tanta graça se não fosse uma de suas duas maiores invenções, a fantástica, a clássica Gibson Les Paul, a melhor guitarra do mundo, indiscutível.
E não só Les Paul, né, cara? Ele foi praticamente o Da Vinci da música, porque ele tocava guitarra, fazia diversas participações com outros músicos, né? Tinha várias amizades. Ele é o responsável por uma invenção que modificou a música em toda, que foram as gravações de multicanais.
Se não fosse por ele, a gente hoje não poderia, por exemplo, gravar esse podcast.
Sem sombra de dúvida, cara. Além dessas invenções que nós citamos, ele também criou o segurador de gaita, muito usado por Bob Dylan.
Olha aí, rapaz.
É dele, cara. Além de outros efeitos, cara, que mais tarde vieram a ser abusivamente utilizados. Esse efeito de eco, reverb e o flanger.
Les Paul contribuindo para os grandes efeitos de guitarra usados pela galera a partir dos anos 70, 80, 90. Tudo isso é usado à exaustão até hoje por todos os grandes guitarristas. Agora, tudo bem, ele fez isso tudo. O cara foi o Einstein, o Da Vinci da música. Ele foi o grande cientista da música moderna. Mas a gente está aqui para falar da maior invenção, a mais bela, a mais lírica e lúdica invenção do mestre Les Paul, a sua famosa Gibson, que quase não foi fabricada, né, cara?
É, né? No início, a Gibson, ela não quis assinar a fabricação, né, da guitarra.
Não, ela não quis nem fabricar no começo. Os caras olharam pra aquela guitarra, ah, vai pra merda, isso aí é feio pra cacete, todo mundo só queria saber de Fender.
Pô. E bacana também o porquê que ele criou, né, cara? Ele criou porque ele tava buscando, começou a criação dele na década de 30, porque ele tava buscando uma guitarra que tivesse puramente o som das cordas, e não a reverberação pelo corpo, tudo isso que acabava influenciando.
Exatamente, ele queria uma guitarra sólida. E foi isso que ele nos deu, cara. Foi a melhor, é simplesmente a melhor guitarra do mundo. E hoje, nesse programa aqui do Máquina do Tempo, a gente vai curtir o som de 10 grandes bandas que se imortalizaram, em grande parte, por causa do som da guitarra Gibson, de seus guitarristas.
Exatamente. Mas vamos fazer tudo isso após...
E-mails, recados e afins. Nossa senhora, cara, e muita gente cobrando a leitura de e-mails, hein?
Nós vamos ler o e-mail de Pablo de Assis, nosso camarada que já participou de um programa com a gente.
Opa, Pablo de Assis do Nerd Express e do Metacast.
Exatamente,
cara. Esse é o Dr. Pablo, por favor, respeita o homem, o cara é psicólogo.
Dr. Pablo. O e-mail do Pablo é sobre o programa 48 do ano de 1983. E ele começa falando que adoro Steve Ray e achei excelente a música escolhida, Pride and Joy, para compor esse episódio. E tem uma breve história para contar, que inclusive tem a ver com sincronicidades que vocês também citaram. Só para esclarecer, uma definição simples para sincronicidade são as coincidências significativas, ou seja, eventos que ocorrem juntos sem nenhuma relação de causa entre si, mas que são ligadas por uma relação de significado.
Bem, eu preciso do PhD dele para entender isso aí.
Mas é uma, uma definição simples, cara. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui prático. Eu estou naquela situação do mês em que eu vou lá, passa, tira o dinheiro do caixa e o número cresce. Saldo negativo. Do nada você vira pra mim e fala: pô, Leandro, sabe aquele dinheiro que eu te emprestei, que você me emprestou há 10 anos atrás? Eu, não, nem me lembro. Bom, tá aqui, toma de volta. E o dinheiro cobra exatamente o meu saldo negativo. Isso é um momento de sincronicidade. Uma coisa que tem nada a ver com a outra, mas que acaba sendo relacionados pelo significado.
Eu chamo isso de cagada.
Esse é o jargão popular pra sincronicidade.
Olha só, rapaz. Mas o papo tá te levando a
Não, não, mas você sim. Pois bem, estava iniciando o maravilhoso mundo dos blogs em 2006 pela segunda vez. E no meu antigo blog pessoal, hospedado no Multiply, vamos colocar aqui o link do blog pessoal do Pablo, comecei a escrever uma série de contos sobre os 7 pecados capitais e as virtudes principais. Um dos pecados que escrevi foi sobre o orgulho. Eu tinha o costume de colocar uma música anexada como trilha sonora para o conto, e para este conto do orgulho coloquei Pride and Joy, do Stevie Ray. Nada mais do que apropriado. Eu colocaria Like a Rolling Stone. Porém, eu tinha outra ideia para um outro conto sobre orgulho, e escrevi essa história e escolhi aleatoriamente a música instrumental Lenny, também do Stevie Ray, como trilha desse conto.
Belíssimo.
Digo que escolhi aleatoriamente porque, na época, eu tinha comigo algumas músicas de um best-of que um amigo meu tinha passado pra mim.
Best-of é sempre bom, né, cara?
Salva.
Best-of, salva. Best-of é... Best-of é best-of. É,
a gente tem que fazer um dia um best-of of best-of.
É, né? Pô, boa. É. Máquina do Tempo, best-of, olha. Se bem que eu acho que a gente faz best-of toda semana, mas tudo bem.
Um tempo depois, o Pablo estava pesquisando sobre essas músicas e sobre o Stevie Ray. Descobri que Pride and Joy ele escreveu para sua esposa Lenora, mas ela ficou desconfiada que ele havia escrito a música para uma namorada antiga. Cara, coisas que só mulher
vai,
tem.
Eu desisti de entender a cabeça da mulher, cara. Por isso que eu sou solteiro.
Cara, você faz um presente para sua mulher, ela acha que era para outra, cara. São umas paranoias que só mulher desenvolve. E elas têm o poder de nos colocar em sinuca de
boca. Por isso que eu tô na de fora.
Para compensar, ele fez outra música. Cara, ele ainda fez outra música. A Lenny, uma homenagem mais explícita da esposa.
Agora tem alguma dúvida, senhora Lenora? Por favor, fale agora, o cara se
quando descobri isso, vi a incrível coincidência eu ter escolhido aleatoriamente uma outra música do Stevie Ray para ilustrar dois contos meus de mesmo tema e depois descobrir que ambas ele compôs para, para a esposa. Sincronicidades musicais.
Sincronicidade musical é um escambau, rapaz. Isso é macumba braba. Isso é o destino.
Muito bom, né? Dessa vez não teremos confissões, mas sim uma reflexão do Porquinho.
Que o Porquinho manda dessa vez?
Depois de ouvir nosso programa edição número 49 do Rock Independente, nosso primeiro programa de Rock Independente, ele levantou uma questão, uma reflexão.
Os jovens estavam querendo ser emos ou foi jogado pela mídia? Vide NX Zero e Fresno. Por que a mídia não joga no ar estas bandas apresentadas por vocês? Ou será que é isso que o povo quer? Letras fáceis e chulas. Uma rebeldia emocor sem sentido. O que os produtores como Rick Bonadio, que já lançou o NX Zero, Fresno e Ruge, ganham com isso? Só querem saber de encher o cu de dinheiro sem se importar com a qualidade musical?
Porquinho... chafurdando profundamente na lama, hein?
Olha só.
E aí, passageiros desta máquina do tempo? Vocês concordam com o Porquinho?
É, vamos deixar essa pergunta pra vocês responderem pra gente ver uma opinião geral, né? Do que a galera acha. Se essas coisas vêm à tona porque o público quer ou se é empurrado pra eles e tocado várias vezes exaustivamente nas rádios até que vire senso comum gostar.
Mande a sua opinião aqui pra gente, podcast@maquinadotempo.blog.br, ou coloca aí no comentário do post desse programa.
O Porquinho também mandou aqui no e-mail dele um link para um site que tem algumas músicas pra baixar e tal, que são de bandas novas, chamado Café Music. Nós vamos colocar aí no post do nosso blog.
Exatamente, confira lá. Veja se de repente você encontra a futura banda que você quer indicar aqui pra gente tocar no próximo programa de bandas independentes aqui no Máquina do Tempo.
Falando em comentários, nós temos o comentário do Queiroz.
Olha só, rapaz, quanto tempo que o Queiroz não manda comentário pra gente. Mais ou menos uma semana.
Ele comenta que gostei da maioria das bandas, mas sem dúvida a que me arrebatou foi Matilha, muito boa. E ele dá algumas dicas de outras bandas chamadas, são elas, Vivendo do Ócio, Laudano, Magnetic Flower e Banda Leme. Valeu, Queiroz, pelo seu comentário, valeu aí pelas dicas, nós também vamos ouvir essa galera aí.
Isso aí, Queiroz, eu não conheço nenhuma dessas bandas não, mas eu vou correr atrás. Se vocês tiverem aí MySpace, Trama Virtual, qualquer coisa, manda o link aí pra gente e a gente vai ouvir.
Uma notícia para vocês.
Novidade que vocês vão gostar, hein?
A promoção Mate o Seu Pixel foi prorrogada.
Mais chance pra você ganhar a sua camiseta Like My Fire.
Exatamente. Tivemos alguns problemas no site da Dead Pixel na hora do cadastro, então a gente resolveu prorrogar por mais uma semana. Os e-mails vão ser válidos até o dia 17 de setembro e o resultado vai sair no próximo programa, no dia 21.
Ih, galera, é mais uma semana pra vocês mandarem e-mails para podcast@maquinadotempo.blog.br e comentar aqui pra gente, só pra gente, a gente não conta pra ninguém, o que acende o seu fogo.
As duas os dois e-mails mais criativos vão levar essa camiseta. Como teve esse problema no processo de cadastro da Dead Pixel, não precisa se preocupar em se cadastrar agora. Pode mandar um e-mail e depois se cadastra.
Exatamente, mas não esquece de se cadastrar não, cara. Vai lá, www.deadpixel.com.br, pra pessoal da loja lá saber qual é o seu tamanho, pra não mandar o tamanho errado. Já pensou você andar com uma baby lookzinho, então, com um pijamão enorme de uma camiseta dessa? Pô, não tem graça.
Chega de papo, Okitoki.
Chega de papo e bora pro som em homenagem ao mestre Les Paul, com uma garrafa de uísque do lado e o som rolando com Peter Frampton tocando Breaking All the Rules na máquina do tempo.
once belonged.
Love, love above. Now you're gonna trick me in love.
We're gonna take a little break, but we'll be back in a while, so don't nobody go nowhere.
Isso! Estamos de volta! E nós acabamos de ouvir All Right Now, da banda Free! Mais uma que estávamos devendo aqui, já devia ter sido tocada aqui no Máquina do Tempo.
A música, né? Porque pra mim, ela é meio que um one hit band, né?
Ah, que isso! Não fala assim.
Ou eu não consigo associar o nome à figura. Tem outras que eu não associei a ela.
Não, pode ser o caso, pode ser o caso. É fato que All Right Now é a música mais conhecida do Free. Mas a banda, cara, é tão icônica e é tão gostosa de se ouvir, tão gostosa de curtir o som deles, cara. Eles seguem esse mesmo nível de All Right Now, que é bom demais, cara. Não importa que se as músicas que eles estejam tocando sejam deles ou sejam de outros artistas. Excelente banda, inclusive com um grande guitarrista com esse nome tão estranho, que é o grande Paul Kossoff na guitarra.
Opa, é a mãe.
Não zoa não, que Paul Kossoff, apesar do nome estranho, merece todo o respeito, cara. O cara é um grande gênio da guitarra. Só preciso dizer isso, o cara é um dos grandes, o Free veio ali pau a pau, se não foi também uma das grandes inspirações do AC/DC, por favor.
Eu realmente não conheço muito pra poder falar, cara.
Ah, então corra atrás, cara.
Vou correr atrás.
Corra atrás, o som do Free é muito bom. Além do grande Paul Kossoff, foi também a banda que trouxe o Paul Rodgers, que mais tarde viria a fazer o Bad Company, e que mais tarde viria a fazer aquele fiasco do Kiss e Paul Rodgers, mas enfim, isso é outro papo. Mas a contribuição do Paul Rodgers aqui, tanto no Free como no Bad Company, pô, é histórica, né, cara? A gente não pode virar as costas pra ele. E Paul Kossoff, cara, é um grande guitarrista que ficou muito marcado por não se separar da sua Gibson Les Paul clássica.
Olha só, ele tinha uma que era a cativa.
Cativa aquela, do coração. Sabe a mulher de fé? Era aquela mesmo. Acho que eu não vi até hoje nenhum vídeo do Free, do Kossoff tocando, né, no Free, com uma outra guitarra que não fosse uma Gibson Les Paul. Aquela meio dourada, grande gênio da guitarra que infelizmente morreu jovem, 26 anos de idade, imbecilmente aparentemente de overdose de heroína.
Cacete, né, cara? Muito só.
Como é que o cara conseguiu definir um estilo de tocar guitarra, que hoje a gente vê o Angus Young fazendo até hoje, e ao mesmo tempo faz uma cagada dessa, né? O cara foi encontrado dentro de um banheiro de avião, morto, e o exame de corpo de delito deu que o cara morreu numa parada cardíaca por causa de uma overdose de heroína. É uma banda que teve poucos discos, 4 ou 5 no máximo. Esse disco, Fire and Water, ele é o... acho que o de maior representação comercial do Free, realmente. Mas o Free teve uma carreira de sucesso ótima que terminou lá por volta de 74, 75, quando o Paul Rodgers fez o Bad Company e seguiu em frente, fez outros trabalhos por aí. O Kossoff, infelizmente, não achou um rumo depois do final do Free e ficou tocando aí com vários... fazendo participação com vários outros artistas, até que fez essa merda que fez.
Putz.
Infelizmente. Mas o cara, em sua curta trajetória, fez muito barulho com a sua Gibson Les Paul, ajudando a difundir o som dessa fantástica guitarra dentro do mundo do rock, cara. Paul Kossoff, do Free, merece o nosso respeito nesse tributo ao Les Paul.
Com certeza. E falando em merecer o respeito, antes de Paul Kossoff, nós ouvimos uma das Gibsons mais famosas do mundo, a Lucy, nas mãos de George Harrison, dos Beatles, tocando Get Back.
Cara, George Harrison, que nós já falamos aqui no Máquina do Tempo, em outras edições, é o músico mais completo entre os Fab Four.
Sem sombra de dúvida, cara. E a guitarra dele tem uma história, né? Porque ele ganhou de presente essa guitarra do seu melhor amigo, Eric Clapton.
Olha,
ele
aí
ganhou a sua Les Paul 1957, no ano de 66, do Eric Clapton. Eric Clapton não só deu a mulher pra ele, também deu a Lucy.
Não, o Eric Clapton pegou a mulher.
Ah, é verdade, foi uma troca.
Foi uma troca, cara.
Teria sido uma troca?
Olha, cara, o meu avô, olha só, o meu sábio e malandro avô, seu Augusto, desde os seus tempos de malandro da Lapa, quando eu era pequeno, ele já me ensinava o seguinte, cara: dinheiro, mulher e violão não se empresta. Pros caras fazerem esse troca-troca o tempo todo, pô, tu me dá a mulher, eu te dou a guitarra, presta uma grana, não sei o que, cara, os caras deviam ser muito amigo mesmo pra fazer um tipo de coisa.
Caraca,
dessa.
Caraca, meu irmão.
Pô.
Além de tocar com a Lucy em várias apresentações, ele usou a Lucy na gravação do álbum Branco e do Let It Be, o qual tem Get Back, que foi gravado em 1970. Mas falando em troca-troca, que você tava puxando, While My Guitar Gently Weeps é tocada, o que solo maravilha. É do Eric Clapton.
E foi tocada com uma Gibson?
Foi tocada com uma Gibson. Com o Les Paul, com a Gibson Les Paul.
Com a Gibson Les Paul.
O que que rolou ali na história? Foi no meio das gravações do álbum branco, tava rolando aquele barraco todo entre o Lennon e o McCartney, não sei o quê. E aí, durante essa fase, teve uma... quando eles terminaram de gravar essa música, o George Harrison saiu dos estúdios nem um pouco satisfeito, ele não tava conseguindo trabalhar com aquela confusão. Ele falou, cara, a música é bem melhor do que isso. Isso que a gente fez não tá resolvido, não é aqui. E aí, no dia seguinte, ele chegou no estúdio com o Eric Clapton, só ele e o Clapton. Ele pediu pro Clapton sentar e tocar a música, e levando uma sessão com ele, fazendo uma session com ele. E ele foi levando a base cantando enquanto o Clapton ia solando. No final das contas, o Eric Clapton tava bolado com isso, preocupado qual seria a opinião dos outros Fab Four. O Harrison botou o pau na mesa e disse, what a fuck, that music is mine.
George Harrison mostrou que é macho.
Exatamente. Ele só veio admitir isso pro público em 74, numa entrevista que ele deu, falando, olha só, aquilo ali não fui eu não. Eric Clapton.
Caraca.
Muito bom, né, cara?
E antes disso, nós ouvimos o Farofeiro original.
Que sacanagem.
Ah, sacanagem não, cara. Eu já falei aqui, existem muitas bandas que são farofeiras e que merecem nosso respeito, que são boas pra caramba. Extreme, Van Halen, Aerosmith, essa galera toda aqui, pô, eu
Humble
gosto
Pie,
muito.
Humble Pie, The Head.
Humble Pie. The Head não, The Head é quase um Hanson da época, né? Mas Humble Pie, que foi a banda de onde o Peter Frampton veio, é maravilhosa. E o próprio Peter Frampton aqui na sua carreira solo, fantástica. E é um outro cara que também ficou famoso por causa da sua Gibson Les Paul personalizada com 3 captadores e as peças de ferragem toda de ouro. Olha só que onda!
Olha só, cara, tudo ouro e ferragem. E ela é preta, não é isso?
É, ela é preta e há todas as ferragens. O que é ferragem? Tipo, o cavalete, onde prende as cordas... As tarraxas, né, onde fica ali na mão da guitarra, né, que serve pra afinar. Tudo isso é de ouro, cara. Com 3 captadores enormes ali. Captador, no caso, aqueles retângulos que ficam ali embaixo da corda, que serve como se fosse um microfone, que serve pra, exatamente como diz o nome, pra captar o som e jogar junto com o efeito no amplificador. Normalmente a guitarra só tem 2. Ou um captador simples e duplo, ou 2 duplos no máximo. Não, o cara botou 3 logo de uma vez. ele entrou lá na fábrica da Gibson e disse, olha, eu quero uma guitarra com essas especificações, o corpo com esse tantos centímetros, braço de X centímetros, as tarraxas assim, não sei o que, captador XYZ, não sei o que, Gibson Les Paul customizada para ele tocar na turnê que formou o disco ao vivo Frampton Comes Alive. Cara,
e é essa Les Paul que é assinada por ele?
É essa Les Paul que hoje é assinada.
Que você pode comprar e ela é assinada por ele?
Exatamente, que hoje a Gibson reproduz e vende aí por um precinho de $6,000, mais ou menos, se não me engano.
Pô, mas é ouro, né, cara?
Porra, e com os captadores, foda, né, cara? Eu acho que mais do que ouro, o mais importante do que isso, é realmente as especificações técnicas, sabe, pensadas pelo músico, pra tirar aquele som que ele faz. O cara pensou, porra, pra tirar o som que eu quero, eu preciso que a guitarra seja assim, assim, sabe, seja A, B, C, D, E, F, nesse formato, nessa configuração. E isso é muito importante pro músico, que, cara, já pensou pegar uma guitarra assinada pelo seu ídolo, seja ele o Peter Frampton, o, sei lá, o David Gilmour, ou o Dimebag Darrell do Pantera. Porra. E é isso, e foi isso que ele fez, né? Ele foi um dos primeiros aí a pensar, a ter a cara de pau de entrar numa fábrica de guitarra, eu quero assim, assado, assado, sabe? E fazer uma Gibson customizada. Com certeza deu certo, né? Porque afinal, com essa guitarra, e fazendo um monte de efeito, se a gente se lembrar de vídeos antigos do Peter Frampton, a gente vê que ele até fala com a guitarra. Vamos até procurar no YouTube, vamos ver se a gente encontra. Ele coloca tipo um canudo na boca, que é na verdade uma espécie de microfone com efeito, onde ele consegue fazer, cantar, né, falar através daquele microfone, e a guitarra faz o efeito da distorção naquela voz.
Que isso, cara, que maluco.
O Peter Frampton, ele só pede pro Les Paul em termos de invenção de guitarra. Mas é fato, cara, eu não sei se foi por causa dessa guitarra, acho que foi uma das coisas que fez o Frampton Comes Alive se tornar o disco ao vivo de rock mais vendido de todos os tempos, né? 1 milhão de cópias só na primeira semana, só nos Estados Unidos. E o Frampton Comes Alive, cara, ele foi lançado em 76, ou seja, ele não tinha um dos maiores sucessos dele, que é Breaking All the Rules, que foi feito em 81. Acho que só ficar faltando essa música pra ficar um disco perfeito.
Pra ficar redondinho, né?
Pra ficar redondinho, né, cara? E mesmo assim, eu acho que Frampton Comes Alive é um daqueles discos que Deus escreveu na Bíblia, né? Você pode procurar. Lucas 24:16, versículo 3 do Código Amendoim. Tá lá escrito, e todo aquele que nascer nos anos 60, terá nos anos 70 os seguintes discos. Frampton Comes Alive, Dark Side of the Moon, Aqualung, o Álbum Branco. É o destino,
cara. Muito bom, cara, muito bom. Tinha que renovar isso pra quem nasceu na década de 90, né? E agora, meus camaradas, nós vamos continuar a nossa viagem com uma das minhas músicas preferidas, o toque do meu celular. Quando toca, eu não sei se eu tô ouvindo a música ou se eu falo alô. Nós vamos ouvir Paint It Black do The Rolling Stones na Máquina do Tempo.
Darth Vader. I am an extraterrestrial from the planet Vulcan.
Ziggy played guitar, jamming good with Webb and Gilly and the spiders from Mars. He played it left hand, but made it too far. Became the special man, then we were Ziggy's band. Ziggy really sang screwed up eyes and screw down hairdo, like some cat from Japan. He could lick 'em by smiling, he could leave 'em to hang. They came on so loaded, man, well hung in snow white tan. Time jiving us that we were voodoo. The kids were just crass. He was the Nas with God-given ass. He took it all too far, but boy, could he play guitar. Making love with his ego, Ziggy sucked up in his mind, like a leper messiah. When the kids had killed a man, I had to break out the band.
Atenção, atenção, e estamos de volta com uma notícia importante. Você acabou de ouvir Ziggy Stardust de David Bowie do álbum The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars.
É um som de outro mundo, cara.
Álbum genial de 1972, que tem como guitarrista Mick Ronson.
Grande Mick Ronson.
Que está na carreira de David Bowie desde 1970. Com The Man Who Sold the World e faz a sua contribuição tocando uma Les Paul Custom Black Beauty.
Ele é o braço direito, né, do David Bowie, musicalmente falando, e em várias épocas, né, do nosso camaleão aí também.
Isso, ele começou no The Man Who Sold the World, depois ele vai participando de todos os álbuns até... eu não lembro exatamente qual, foi logo depois do Ziggy Stardust, dá um tempo, uhum. Ele vai pra carreira solo dele, ele toca com Bob Dylan.
Foi nessa época, inclusive, depois desse, é que o David Bowie vai pra trilogia de Berlim, não é isso?
Isso.
Então, ele foi embora pra Berlim junto com o Iggy Pop e o Mick Ronson seguiu a vida
e
dele.
E aí ele volta a tocar com o David Bowie depois, nos álbuns lá da década de 90, ele tá lá presente também. Ele morreu em 93.
Pô, grande perda.
Que foi o ano do Black Tie, White Noise.
Eu não sabia que ele tinha gravado Black Tie, não. Muito menos que ele tinha morrido já nessa época. Pô, agora você me pegou
pois
de surpresa,
é.
Agora eu tô triste. Não, sério, cara, eu gosto muito desse guitarrista.
Eu queria pegar a carreira solo dele, que eu não conheço. Eu conheço só o trabalho dele com o Dylan, que é um álbum, né, que é o dos bootlegs,
uhum.
E o com o David Bowie. Eu não conheço a carreira solo dele.
Pô, eu ouvi muita, assim, muito muito por alto, pouco que eu ouvi, eu gostei muito. Eu lembro dele acompanhando o Bowie, né, nessa carreira aí do Ziggy Stardust, etc. E eu gosto muito mesmo do trabalho dele geral, assim, conjunto da obra.
É, não, sabe? Ele é muito bom, cara. Todo esse som muito doido que acompanha o David Bowie é a responsabilidade dele.
Dele, exatamente. É uma coisa que eu gosto muito de guitarristas, é porque a gente lembra de guitarra, pensa logo em solos ultra rápidos, virtuosos, milhares de notas por segundo, etc. Guitarra não é só isso, cara. Guitarra tem todo um conjunto melódico que a gente tem que prestar atenção. E a Gibson, a Gibson Les Paul, mestre Les Paul sabia disso, por isso que ele fez uma guitarra com uma sonoridade tão característica, exatamente pro músico saber explorar todo esse lado melódico, acordes, arpejos, dedilhados, trabalhar a música, lapidar a música. Ele oferece uma ferramenta para você te dar o som perfeito, o som ideal para isso. Por isso que a gente tá fazendo essa grande homenagem à guitarra Gibson Les Paul e ao mestre
Les Paul. Se você gostou de tudo isso que o Coque Toque falou, clica aí no link do post, a gente tá vendendo pelo link do Submarino. Pode clicar.
Estão vendendo Les Paul pelo Submarino?
Eu não duvido, cara.
E antes que vocês digam, tá, gente, esse programa não está sendo patrocinado pela Gibson.
É uma pena que não tem nem promoção da Gibson.
Exatamente.
Aqui.
Exatamente. Ninguém procurou a gente pra fazer esse programa, a gente tá fazendo mesmo por pura paixão pelo instrumento.
E respeito ao Les Paul.
E respeito ao mestre Les Paul, com certeza. Uma homenagem muito merecida.
Agora, só pra encerrar aqui, uma curiosidade sobre este álbum, é que o tecladista deste álbum é ninguém mais, ninguém menos do que Rick Wakeman.
David Bowie com bala na agulha,
né? Cara, David Bowie tem uma panelinha, tinha, porque muitos morreram, né? Mas tem uma panelinha no meio, absurda, cara, absurda. Uma
panelona, né,
cara? É um homem de mil contatos, ele é
Eric Clapton. Uma panelona de feijoada temperada com todo gosto.
Sem contar o Rick Wakeman, mas contando Mick Ronson, mais Trevor Boulder, que é o baixista,
sim,
e o baterista Mick Woodmans,
uh-huh,
eles formaram a banda que então foi chamada The Spiders From Mars.
Olha só, tá aí as aranhas de Marte.
Não é só o título do álbum, né? Era uma banda.
Era uma banda mesmo,
que,
né,
acompanhava Ziggy Stardust, o personagem Ziggy Stardust.
Personagem, a doideira máxima de David Bowie, quando ele saiu de cena e apareceu andrógino, né? Falando, Bowie foi embora, meu nome é Ziggy Stardust, estou aqui para aprender com os humanos e trazer a luxúria e o sexo livre para vocês.
Não aprendeu, né, Prince? Porra! O que adianta voltar? Eu não sou mais Prince, eu sou...
Abre parênteses, coloque símbolo egípcio aqui, fecha parênteses. Agora, Leandro, você vai me dar licença. Eu sei que você é um fãzão do fucking Priest of the fucking Darkness. Mas a gente tá falando de Gibson Les Paul. A gente não pode deixar de citar um dos ícones da atualidade dessa guitarra, cara. Mestre Zakk Wylde, que pra mim fez um dos seus mais inspirados trabalhos de guitarra nessa música. No More Tears, do disco de mesmo nome do mestre Ozzy Osbourne. Cara, todo mundo tava inspirado
nesse
disco,
né? Genial.
Genial.
Eu adoro esse disco, cara. Tem Mr. Tinkertrain, tem Hellraiser, Time After Time, Road to Nowhere. Cara, Come On, Come Home, Desire. Cara, esse disco é maravilhoso, meu.
Maravilhoso, cara. E muito desse disco se deve ao Zakk Wylde, né, cara? O segundo disco do Ozzy com o Zakk Wylde na guitarra, ele que entrou substituindo o Jake Lee, que a gente tocou aqui em 1983.
Sim.
Dois programas atrás, tocamos Jake Lee lá no Barco do Moon e o mestre Zakk Wylde aí mostrando seu talento. Incrível ver como o cara, depois dele se interessar por guitarra aos 15 anos de idade, explodiu, né? Aos 19 anos. O cara entrou, se eu não me engano, ele entrou na banda do Ozzy lá por volta de seus 19 anos.
Que
olha
isso,
só.
Cara, no No Rest for the Wicked?
É, eu acho que é. Eu não me lembro agora se é no No Rest for the Wicked ou se é no Just Say Ozzy.
Não, é no No Rest for the Wicked.
Cara, nada mais justo. Qual era um dos grandes ídolos dele? Te dou uma chance.
Tome, meu.
Randy Rhoads.
Olha só,
o cara,
rapaz,
trouxe essa veia meio salt and rock pro som do Ozzy, que mais tarde isso seria elevado assim ao quadrado, ao cubo, na banda dele, o Black Label Society, que também é muito bom, do caralho, adoro essa banda dele. E ficou característico, né, cara? Faz parte do visual do Zakk Wylde, aquela Gibson Les Paul, com aquela estampa customizada, preta e branca, né? Como se fosse um alvo.
Uh-huh. Pô, lindona, é, se cara, não for linda, a Les Paul, é a Flying V, né, dele, que também é a mesma coisa. Também tem o alvo e ele de pernas abertas tocando,
assim. Ele de perna aberta tocando com aquela Flying V de alvo também. Ele aparece mais ainda com a Gibson do que com a Flying V dele. E o sonsaço, cara, é o típico de... É mais um desses guitarristas, assim como o Paul Kossoff, que você ouve, cara, aquela sonoridade que encaixa assim como se fosse roupa feita sob medida. Cara, sonoridade da Gibson foi feita pro Zakk Wylde. Se ele pegar uma Fender, não tem a mesma graça.
Você sabe que assim como o Peter Frampton, ele também tem uma assinatura, uma Gibson Les Paul assinada por ele.
É verdade. Que inclusive, se não me engano, tem essa mesma estampa do álbum.
Isso eu não tenho certeza, mas, pô, é mais um, né?
Mais uma aí, customizada, cara, assinada. Zakk Wylde, 2 pontos. Essa eu recomendo.
Antes nós abrimos com Painted Black, do Rolling Stones, álbum Aftermath, de 1966, somente a versão americana.
Olha!
A versão inglesa não tem esta pérola desta
música.
Que
isso? Eles deixaram os ingleses de fora de Painted Black, é, cara?
Que foi o primeiro lançamento, alguns meses antes da versão americana, é a versão inglesa e ela não tem essa
que
música.
Que absurdo, cara. Se eu fosse inglês, eu ia ficar muito puto. Eu também. Esse é mais um exemplo. Leandro, eu tenho que te agradecer por você ter trazido essa música, porque esse é mais um exemplo daquilo que eu tava falando antes, de que guitarra é melodia antes de tudo, em vez não só e não solos mirabolantes.
Sim, pelo amor de Deus, cara. Essa música é genial. Como você tava falando, se eu fosse inglês, eu ia ficar bloody piss off. Cara, como é que você ia perder isso, né? Enquanto o Brian Jones é responsável pela citara dessa música, que fica lá fazendo toda a levada, né? E que detalhe, né? Esse programa tá todo costurado. O Brian Jones só resolveu tocar cítara depois de fazer uma visita ao George Harrison.
Oh.
Ele fez uma visitinha e falou, pô, que bacana isso, olha, deixa eu tocar.
Tipo, George, que troço grande é esse que tá encostado aqui na tua parede? Que guitarra é essa que eu não conheço? Isso não é guitarra, imbecil, isso é uma cítara. Ah, é? Posso experimentar, ver como é que é?
Só pra você ter uma ideia. Enquanto ele tá fazendo toda essa brincadeira com a cítara, Keith Richard é responsável pelo riff e levada da Painted Black. Cara, e pra mim, ela é memorável. Tanto que é o meu toque de celular. Putz. E isso é feito com uma Sunburst 1959. Uma Les Paul Sunburst 1959. Que era uma das guitarras preferidas do Keith Richards. Ele tinha duas guitarras de coração. A sua Les Paul e uma Gibson ES.
Putz, que maravilha. Aliás, a Gibson ES, ela tá pau a pau em preferência dos grandes músicos com a Les Paul.
Sim,
né,
B.B. King, que o diga, né?
Que o diga. Pô, total. A Lucille do B.B. King, que o diga, né, cara?
É, exatamente.
outra guitarra que eu acho, assim, que faz parte, assim, do trio, são trigêmeas pra mim, né? Junto com a Les Paul, junto com a ES, é a famosa Gibson SG, magicamente tocada por Angus Young, do AC/DC, por Tony Iommi, do Black Sabbath.
Olha só, né, cara? Outra fortíssima, né? Gibson, né? Amém, né?
Amém, amém.
Agora, Gibson, voltando a falar aqui da guitarra de Keith Richards, que ficou na mão dele aproximadamente uns 8 anos, por aí.
Pô.
É, foi pra mão dele em 64 e mais ou menos lá pra 68, início da década de 70. Ele vendeu essa guitarra para...
George Harrison.
Mick Taylor.
Mick Taylor! Ah!
Pô, só faltava, né, cara? Isso é ótimo. Ele vende a guitarra pro George Harrison, George Harrison dá de presente. Não. Ele vende a guitarra pra Eric Clapton dá de presente pro George Harrison.
Pô, essa guitarra teria valendo $1 milhão. Que só isso? Pelo valor, meu histórico, Deus, né, cara?
Mas foi parar na mão de Mick Taylor, cara, que eu não sei o que fez com a guitarra depois.
Vamos pegar o DeLorean voador e vamos partir dos anos 60 direto pro finalzinho dos anos 80 com mais um ícone contemporâneo da Les Paul. Vamos ouvir Sweet Child O' Mine com Guns N' Roses na Máquina do Tempo.
Is that liquor I smell, Connor?
I wouldn't know. I don't know what liquor smells like because I'm too young to drink it.
Slim and weak, you got the teeth of the high.
Estamos de volta, depois de termos ouvido a melhor banda de todos os tempos, de todo mundo, a verdade que sustenta o universo, blá 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 blá. Enfim, você já conhece o sermão, né? Acabamos de ouvir Rush no início de sua carreira, no terceiro disco da banda, diretamente do Carlos of Steel, nós curtimos Bastille Day. Riff poderoso, um dos mais fortes que Alex Lifeson já fez na vida.
Essa pra mim é a música que marca o Carlos of Steel.
É a única música, inclusive, do Carlos of Steel que é tocada, né? O Rush hoje em dia não toca mais assim, nada desse disco nos shows, mas assim, quando falam desse disco, só puxam essa porque ele foi um disco muito injustiçadamente avacalhado.
Pô, mas também não dá pra tocar, por exemplo, The Necromancer, nem a The Fountain of Lamnath.
Nem só por causa disso, né? Os críticos da época olharam pra aquele disco e disseram, esses moleques ainda têm que comer muito feijão com arroz se quiserem ficar fazendo rock progressivo, peças de 20, 30 minutos, que nem o Yes ou o Emerson, Lake & Palmer, etc. Não pode fazer isso agora, não. Ah, tá pensando o quê? Tá pensando o quê? Engraçado é que logo no disco seguinte, os caras teimam e dizem, ó, vocês querem saber quem somos? Nós só somos isso, ó, pá, 2112. Calou a boca de todo mundo.
É, e também assim, o Cars of Steel, ele é meio que um choque, porque ele vem depois do Fly By Night. Né?
Exato. O Cars of Steel, ele sofre do problema de estar entre dois discos muito significativos da carreira do Rush, que são Fly By Night, que é o disco que mostrou pro mundo quem é o Rush, principalmente com a entrada do Purt nesse disco, etc. E o 2112, que foi o disco que definiu o estilo da banda, que seria seguido no resto de sua carreira, né, sim, como uma banda de músicas complexas. No meio desse beco que ficou, os caras fizeram um hard rock muito poderoso. É, um trabalho de guitarra excelente do Lifeson, onde nas músicas pesadas, como Bastille Day, ele trabalhou muito com a sua Gibson Les Paul. A mesma Gibson Les Paul não é o mesmo instrumento, a mesma Gibson Les Paul que pertenceu ao Pocosoft do Free. Não,
é o mesmo modelo do Pocosoft.
Igual, o mesmo modelo, exatamente, né? Onde ele trabalhou muito esse som pesado, hard rock, bem Led Zeppelin. Afinal, o Rush era uma banda wannabe Led Zeppelin no começo de sua carreira. E nas partes mais lentas, principalmente nessa que você citou, The Fountain of Lamnath, que é uma música que ocupava todo o lado B do disco.
Não, com 18, 20
minutos. Fora Necromancer, que pegava o finalzinho do lado A com mais 10 minutos. Tudo isso é baseado em histórias medievais, essas duas músicas. Falou em medieval, né? Vamos aproveitar. Vamos fazer guitarras com dedilhado clássico, melodia bem medieval, essas coisas assim. Lifeson trabalhou muito nisso, né? Eu acho que é um dos momentos mais criativos de guitarra do Lifeson. Por isso que eu trouxe Bastille Day pra gente curtir nessa homenagem ao mestre Les Paul.
E antes de Bastille Day, nós ouvimos Get It On, da banda T-Rex, também conhecida, na verdade mais conhecida como Bang A Gong Get It On, do álbum Electric Warrior de 1971, desta banda, cara, que pra mim, a banda inteira fez música para se tocar na estrada.
Com certeza. Eu coloco o T-Rex muito ali lado a lado com o Free, que a gente tocou lá no primeiro bloco.
Eu coloco mais ao lado do Steppenwolf.
Também, não discordo, não. Steppenwolf e Eden, claro, claro. Acho que são todas ali da mesma época, fazem basicamente a mesma coisa, sabe? São todos contemporâneos. Eu acho esse sonsaço muito... O T-Rex e o Free, eu acho os dois guitarristas assim muito, muito semelhantes, sabe? Igualmente talentosos. Acho que eles beberam da mesma fonte.
É, dessa galera do...
Acho muito bom.
Essa galera do glam rock, né, cara? Que foi todos muito influenciados por David Bowie, inclusive Mark Bolan, que foi amigo do Bowie, chegou a tocar com ele.
Sim.
Usava uma Les Paul Standards, cara, entre outras, mas essa era do coração. E eu vou te falar uma coisa, se um dia eu tiver esta música e esta guitarra do Mark Bolan vai ser responsável por um problema muito sério meu. Como é que eu vou chegar em casa um dia e explicar pra minha mulher e meus dois filhos que eu comprei uma moto porque tava ouvindo uma música? Como é que eu vou fazer? Cara, mas eu te juro que quando eu escuto essa música eu tenho vontade de comprar moto.
Pior, né? Que não foi Born to Be Wild.
Não é Born to Be Wild, mas quando eu penso eu tenho vontade de comprar moto.
Acho que essa é a única diferença entre o T-Rex e o Free. O T-Rex te dá vontade de comprar uma moto e o Free te dá vontade de comprar um Cadillac rabo de peixe.
Agora, infelizmente, T-Rex teve uma vida curta, né? Não foi uma banda de uma longevidade muito grande e tal. É boa por N motivos. Mas eles, pouco tempo que durou, eles fizeram vários sucessos. A gente já tocou outras coisas do T-Rex aqui.
É verdade.
Vale a pena conhecer. Este álbum, ele tem várias, vários detalhes, uhum. porque ele também foi produzido pelo Tony Visconti, né? Que também trabalhou com David Bowie e tal.
E antes disso, nós abrimos esse bloco com uma banda que eu sei que vai causar discussões e controvérsias aqui entre os ouvintes do Máquina do Tempo. Aí a galera fica se perguntando, porra, esses malucos não gostam de Guns N' Roses, porque eles já falaram isso antes. Como é que ele está tocando Guns N' Roses aqui de novo no Máquina do Tempo? Pô, tudo bem, eu posso não gostar de Guns N' Roses. Realmente eu acho a voz do Axl Rose parecendo unha arranhando quadro negro. Mas a gente já falou aqui que o Appetite for Destruction é o único disco que, pra mim, ele é passável. Porque ele tem um som muito hard rock, bem honesto, vamos dizer.
Eu não só acho isso, mas eu acho que... Ele não é só passável, não. Eu acho que o Appetite for Destruction é o disco que merece ser citado do Guns N' Roses.
Talvez o único pra mim.
Eu acho que esse é o que vale quase todo o histórico da banda. Tá aí.
É o único que vale a pena ser tocado aqui no Máquina do Tempo, não é isso?
Talvez.
Alguma coisa aí, a gente já tocou You Could Be Mine, do User Illusion, né? Uma coisa muito... Tem que ser muito analisada pra ser pinçada de lá, enfim, outras coisas. Mas realmente o Appetite for Destruction, eu e Leandro chegamos à conclusão, então, de que é o único disco que realmente vale a pena ser citado do Guns N' Roses.
Que certo? Vale a menção, com certeza.
Chegando a essa conclusão, nós ouvimos Sweet Child O' Mine, se não o maior sucesso da banda com esse disco, com o riff que, é inegável, se tornou um dos riffs mais conhecidos aí da história do rock contemporâneo.
Com certeza, fato. Cara. Memorável. Mais marcante do que a dancinha do Axl.
Com certeza. E isso se deve ao Slash, guitarrista icônico. Eu diria que é um dos últimos guitarristas que realmente marca, não só pelos solos, pelos riffs que ele faz, mas como também pelo visual.
Pela presença de palco, né?
Pela presença de palco, cara. Como é que você define visualmente o Slash? A Gibson Les Paul.
A cartola.
Os óculos escuros e o cabelo de homem samambaia. Pronto! É o Slash com aquele cabelo de homem samambaia, vestindo cartola e óculos escuros, botando em cima do piano, tocando guitarra com braços da guitarra em pé. Acho que eu só vi o Slash com uma guitarra que não é uma Gibson Les Paul uma vez no clipe do You Could Be Mine.
Ele estaria usando o quê?
Cara, eu não sei que guitarra era aquela. É uma guitarra vermelha, meio pontiaguda, sei lá, meio cromada. É uma guitarra até muito heavy metal, sabe, pro estilo dele. Muito estranho. É tão estranho que ficou marcado na minha lembrança. Bater o olho no Slash e ver ele com uma guitarra que não seja uma Gibson. Pra você ver como a Gibson casa, como a Gibson Les Paul casa perfeitamente com o estilo de guitarra do Slash, com o estilo de tocar do Slash.
É porque ele é muito marcado mesmo, cara, pelo uma Gibson, né? Ele já teve a Gibson preta que ele tocou na Velvet Revolver. Ele já teve uma Sunburst, né, na época do Guns. Cara,
exato.
É impressionante mesmo.
Ainda tem, né? Ele tem tudo isso lá na casa dele ainda.
Não foi pro eBay, não?
Opa, se tiver, eu conto. Você citou o Velvet Revolver agora, muito apropriado, né? Eu comecei a ver que o Guns N' Roses era realmente uma banda muito boa quando eles foram pro Velvet Revolver. E eu comecei a respeitar mais o Guns depois disso. Quando o Slash, o Duff McKagan e o Matt Sorum se juntaram com o Scott Wildland e formaram o Velvet Revolver, aí eu vi que aquela porra, rapaz, essa banda é boa, cara. Por que eles não faziam isso lá no Velvet?
Porque tinha alguém pra atrapalhar.
Tinha uma unha arranhando o quadro negro ali pra tirar a concentração na galera. Então hoje, galera, eu digo, se alguma vez eu falei mal do Guns enquanto banda, enquanto músicos, me retifico aqui, dizendo que eles realmente são bons músicos, que eles não mostraram o talento na época do Guns pra mostrar no Velvet Revolver. Mas o Axl Rose, pra mim, continua irritado.
Cara, eu preciso revisar uma coisa. Eu acho que a gente tá sendo um pouquinho radical em falar que só o Appetite for Destruction vale a citação.
É mesmo?
Também tem o Lies e tem o User Illusion, que ainda valem. Lança do Spaghetti Incident.
Talvez o grande culpado de eu não gostar de Guns seja exclusivamente o Axl Rose. Ponto.
Pode ser.
Não, é sério, tô falando. Tô falando.
Eu não duvido.
Tô dando uma de Maurício Saldanha aqui. Tô falando de coração aberto. Depois de ouvir os dois discos do Velvet Revolver, eu refiz o meu conceito em relação a Guns N' Roses, pelo menos aos músicos do Guns N' Roses, e vi que eles realmente são bons músicos. Alguma coisa pode ser pincelada no User Illusion pra mim. O Lies, ele é mais. Um disco promocional, um EPzinho assim, sabe? Um cala-boca do tipo... Calma que a gente vai lançar disco novo. Enquanto isso, você curte isso aqui. Vai, toma. Vai. Toma essa bola e vai brincar. Né? E o Appetite é realmente a pedra fundamental do Guns. Eu acho o Guns, ainda como Guns, uma banda legal, razoável, com um vocalista que estraga, e que se, eles se revelaram mesmo excelentes músicos lá no Velvet Revolver. É a minha, veja bem, volto a dizer, minha definição pessoal.
É a sua opinião.
É, a minha opinião pessoal em relação ao Guns N' Roses.
E é com a opinião pessoal do Ok-Tok que a gente encerra esta viagem em homenagem após 30 dias de falecimento de Les Paul, que viveu de junho de 1915 até 13 de agosto de 2009. Morreu com, 94 anos, Ok-Tok.
94 anos, ele que nasceu em 9 de junho de 1915. Né, cara? Quase a data do meu aniversário, olha só.
É um mês errado, né?
Um mês de diferença. Alguns anos e um mês.
Não só esse inventor, ele era músico também. A gente optou em não tocar nada dele aqui pra mostrar como ele influenciou os outros e não só como ele tocava.
Exatamente.
Nós vamos colocar então no post aí vídeos dele tocando com vários outros músicos. Vocês vão ver que ele era um excelente músico, excelente guitarrista, e por isso ele foi um excelente inventor. Também foi um carismático de primeira linha, chegou a participar de propaganda de cerveja, também vai estar aí o link.
Não, mas é realmente, cara, a contribuição de Les Paul pro mundo da música, não só pro rock, foi uma coisa extraordinária. Nós não teríamos grandes produções musicais, como por exemplo Dark Side of the Moon, que sempre foi elogiada pela sua produção musical, se não fosse a invenção da gravação multicanal do Les Paul. Entre por milhares de outras coisas, cara, a gente não teria o sonho de possibilidade de gravar um centésimo do que a gente tem hoje, se não fosse esse pontapé inicial desse brilhante cientista da música.
Sim, de jeito nenhum, cara.
Sem falar que ele criou a melhor guitarra de todos os tempos, cara. É lindo.
Então participem também, mandem e-mails para podcast@maquinadotempo.blog.br se vocês têm uma Les Paul, se vocês são marcados por isso. Lembrem de nos ajudar com a reflexão do porquinho. Participem. E nós vamos deixá-los aqui com eles, que a gente não poderia deixar de citar, de forma alguma, uma das maiores bandas do rock da história do mundo.
Inegável!
E o considerado 16º melhor solo de guitarra de todos os tempos, selecionado pela Guitar World.
A Gibson foi feita pra esse cara, né?
Nós estamos falando de Jimmy Page com Led Zeppelin tocando Heartbreaker do álbum Led Zeppelin 2, na Máquina do Tempo.